Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Bernardo Lins Brandão, doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente professor de língua e literatura grega na mesma universidade. Bernardo também é coordenador do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, NEAM, da UFMG, e editor da revista Núncios Antiquos. É pesquisador no campo da língua e literatura grega antiga, recepção da filosofia antiga e neoplatonismo. Neste episódio, abordaremos um tema de sua predileção, a filosofia de Plotino, passando por questões em torno de sua relação com o médio platonismo, modo de vida, beleza e mística. Primeiramente, Bernardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos falar sobre um projeto de pesquisa seu, intitulado Plotino e o Médio Platonismo como Modo de Vida, em que você resgata termos como teoria, areté, e os vincula aos textos do médio platonismo. Poderia nos esclarecer um pouco mais sobre como o médio platonismo poderia posicionar-se como um modo de vida, e, em especial, qual seria o lugar de Plotino nesta discussão?
Sim, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, e esse, de fato, é um tema que me interessa, essa perspectiva do Pierre Hadot, de entender uma parte da filosofia, especialmente a filosofia antiga, como um modo de vida. Essa abordagem é especialmente frutífera quando a gente estuda a tradição platônica, especialmente o médio platonismo e, sobretudo, o neoplatonismo. Porque em vários textos desses autores, que nós identificamos como médio platônicos e neoplatônicos, eles estão falando da filosofia como um caminho de ascensão, falando que a meta da filosofia, o telos da filosofia, é um certo tipo de contemplação, falando que, para que essa contemplação aconteça, tem todo um percurso de estudos, tal como delineado lá no livro 7 da República, mas é importante também a virtude, a aquisição e o desenvolvimento de virtudes. Então, por causa dessas coisas todas, quando a gente pensa em autores do neoplatonismo, entendendo o que eles estão fazendo também como um modo de vida, a gente consegue entender melhor muitas passagens dos textos. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito a Plotino, que escreveu sobre vários assuntos. Existem textos dele que são muito teóricos mesmo, mas tem esse pano de fundo de que ele está entendendo a filosofia como um caminho de ascensão da alma, como um despertar contemplativo do nous, né, dos olhos da alma, e como um caminho que envolve estudo, mas envolve também a virtude. Inclusive, ele pensa até que existem níveis de virtude a serem alcançados. Então, a minha pesquisa tem a ver com isso, e, inclusive, porque o neoplatonismo e o médio platonismo? Eu estou pensando em Plotino, especificamente, e pensando como a gente pode entender melhor o que Plotino está fazendo e o que ele está escrevendo a partir dos autores anteriores, desse debate no qual ele se inseria. Ele é considerado, hoje em dia, o fundador do neoplatonismo, mas ele mesmo não se entendia assim. Essa diferença entre médio platonismo e neoplatonismo é uma diferença de história da filosofia moderna e contemporânea. Plotino se entendia como um comentador de Platão, como um filósofo inserido na tradição platônica, e, portanto, em diálogo com esses filósofos anteriores a ele, que nós chamamos de médio platônicos. Então, minha pesquisa tem a ver com isso, com essa recepção de Plotino desses autores médio platônicos, como que a gente pode entender coisas que ele está falando a partir desses textos, mas com esse foco da filosofia dele como modo de vida, como um caminho de ascensão.
Seguindo então esses passos do médio platonismo, Porfírio, o grande editor da obra de Plotino, comenta, na Vida de Plotino, que a filosofia envolvia um certo ascetismo, mas vai além quando apresenta como fim último a condução de si ao Deus primeiro e a consequente união com esse Deus. Neste sentido, quais são as pistas deixadas por Plotino para tal união e por que ela importa para o filósofo?
Essa é uma questão difícil. E isso, na verdade, nem começa com Plotino. Tem vários textos médio-platônicos que são muito curiosos quando a gente estuda eles, porque, por exemplo, passagens de São Justino, mas também alguma coisa em Plutarco, em Alcino, que quando a gente estuda eles, a gente vê que eles estão falando que a meta da filosofia de Platão é ver o Deus primeiro, o que se faz com o nous. Então, eles ainda estão assim, entendendo que a filosofia platônica tem como finalidade isso. Agora, o que significa ver esse Deus primeiro? No médio platonismo, eu entendo, até onde eu consegui entender essa questão, porque eles não explicam muito, mas é quando a gente tem uma visão ampla e profunda do todo, que é alcançada a partir do estudo de todo o currículo filosófico, a gente entende que esse mundo ele requer um primeiro princípio. E a gente consegue entender algo desse primeiro princípio, desse Deus primeiro. Então, eu entendo essa visão de Deus como esse conhecimento que o intelecto pode ter desse Deus, que, no entanto, está sempre para além da razão. Os médios platônicos já trabalham com esse registro apofático, ou seja, eles têm essa consciência de que, a respeito de Deus, o mais rigoroso é não falar nada sobre ele ou negar os atributos sobre ele. Essa coisa que a gente vai depois se consagrar na teologia negativa, né? Ou seja, que tudo que a gente fala sobre o princípio primeiro é sempre de um modo analógico, aproximado. Mas em Plotino, essa questão ela ainda fica mais complexa, porque essa visão desse Deus primeiro não é só uma contemplação na qual aquele que conhece está de um lado, aquilo que é conhecido está de outro. A gente falaria hoje em dia um conhecimento que tem uma relação de sujeito e objeto, né? Que é pressuposto em todo conhecimento, mas é uma contemplação que é uma união. Ou seja, essa diferença entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido desaparece. E aquele que contempla se experimenta como se fosse esse Deus primeiro. E em Plotino, esse Deus primeiro, ele chama de muitas vezes de bem, mas sobretudo de um. Porque por ele ser primeiro, ele não comporta multiplicidade. Se ele comportasse multiplicidade, teria que haver uma causa dessa multiplicidade. Então, ele é uma unidade suprema, unidade no sentido metafísico, claro. E a pessoa que consegue alcançar essa contemplação tem todo um caminho que Plotino explica como fazer isso. Ele não contempla esse um como se fosse uma coisa diferente dele. É uma união. E é uma experiência que a gente poderia chamar, usando a palavra num sentido mais lato, que não é uma palavra que Plotino usa nessa acepção, de mística, né? Mística nesse sentido, de que está para além do tipo de pensamento comum. Agora, o que isso tem a ver com a filosofia? Porque quando a gente fala em mística, muitas vezes a gente pensa em uma experiência irracional. E aí a filosofia é justamente a busca por levar a razão até os seus limites. Mas para Plotino, essa experiência ela não é irracional. Essa unidade ela está pressuposta em todo pensamento. Tudo que existe, para existir, Plotino diz na Eneida 6.9, tem que ser um. E os pensamentos também. Todo pensamento é um pensamento diferente de outro pensamento. Então, todo pensamento e toda forma inteligível também. Plotino é um platônico. Ele vai pensar no, nessa realidade inteligível que ele chama de intelecto, que é uma realidade inteligível que pensa a si mesmo. Mas cada forma inteligível é uma diferente da outra. E a totalidade dessas formas, que é o intelecto, é uma realidade só também. Então, todo pensamento todo princípio do pensamento são as formas inteligíveis, eles pressupõem a unidade. Em tudo que a gente pensa, existe essa unidade como pano de fundo. E nessa experiência de união com um, a gente deixa de tomar consciência de todas as coisas e se concentra nessa unidade, né? Então, essa experiência mística de Plotino, em vez de ser uma experiência irracional, ela é, pelo contrário, suprarracional, e mais do que isso, ela é um recuo até o primeiro princípio da razão. Ou seja, ela é, em certo sentido, sumamente racional. E é por isso que ela é o coroamento da filosofia. É levar a razão aos seus limites, e esses limites são justamente os limites da própria possibilidade do pensamento, que é a unidade.
Pensando especificamente no pensamento de Plotino em torno da beleza, presente na Eneida 1.6, uma imagem frequente é a de Narciso. Aquele que se dedica à beleza sensível é apresentado como uma figura narcísica. Nesse sentido, Bernardo, por que o belo sensível é descrito como sendo uma imagem da verdadeira beleza?
Essa Eneida 1.6 é o primeiro tratado escrito por Plotino. E ele vai nesse tratado, é interessante, a gente acha que ele é um tratado sobre o belo. E em alguma medida ele é, inclusive talvez um dos tratados mais importantes sobre o belo que a antiguidade nos legou. Mas Plotino está falando sobre o belo para poder apresentar esse caminho filosófico de ascensão, que é, né, o próprio fundamento, própria base da filosofia dele. E como que ele faz isso? Ele fala do belo sensível, do belo que se manifesta nos corpos, e aí vai mostrando para o leitor que acompanha a argumentação dele que o fundamento desse belo está no inteligível. O inteligível é a suprema beleza, né? Então, aquele que ama o belo, o que ele está buscando não está nos corpos, mas está no inteligível. Essa que é a ideia dessa Eneida 1.6. E aí, ele está querendo fazer aquele que ama as artes e aquele como no banquete, né, que se apaixona por pessoas belas, né, que têm belos corpos, está querendo fazer com que essas pessoas se tornem filósofos. Na Eneida 1.3, Plotino, usando uma passagem do Fedro, fala que são três tipos de pessoa que podem fazer esse caminho de ascensão: o músico, o amante e o filósofo. O músico é o amante das artes, músico aqui num sentido amplo, daquele que cultiva a musiqué, ou seja, aquilo que é relativo às musas, ou seja, às artes em geral. E o amante é bem aquilo lá que aparece no Banquete de Platão, alguém que se apaixona por pessoas belas, né, com corpos belos. E aí, Plotino, e o filósofo é aquele que já, por natureza, ama o inteligível, ele quer entender as coisas, ele quer se adentrar nessa ordem inteligível que fundamenta a realidade sensível. Então, esse que é o espírito da Eneida 1.6, e lá, justamente, ele compara aquelas pessoas que buscam a beleza nos corpos sensíveis, né, que acham que aquilo que eles estão buscando é uma realidade corpórea, com o Narciso, que olhou uma imagem refletida, sua imagem refletida na água, e procurando, né, tentando encontrar essa imagem, tentando abarcar, abraçar essa imagem, ele acaba se afogando. Para Plotino é a mesma coisa. A beleza que existe no mundo sensível, ela é uma imagem, um reflexo da beleza que é a própria ordem inteligível. A mesma coisa, né, do Narciso olhando para a sua imagem refletida na água, achando que essa imagem é real. Né? Para Plotino, essa beleza dos corpos, ela também, ela não é totalmente real. Ela tem um fundamento inteligível, e é esse fundamento inteligível que a nossa alma busca. Né? Então, o que Plotino está falando é justamente para que nós não sejamos como Narciso, nesse sentido. Para que a gente não se afogue buscando nesse mundo sensível o que esse mundo não pode dar. E, pelo contrário, né, o caminho é seguir essa jornada filosófica de ascensão da alma, de estudo da filosofia, de prática da virtude, né, até que as experiências contemplativas superiores, contemplação do mundo inteligível, a união com um, se tornem uma realidade para essa pessoa. Mas na Eneida 1.6, inclusive, Plotino fala que esse caminho ele é muito exigente, que ele é ponus e agon, agon eschaton, inclusive, ou seja, é um trabalho cansativo, é fadiga, e é um desafio, o desafio último. Então, é por isso que para Plotino, como para a tradição platônica em geral, O princípio da filosofia, aquilo que move o filósofo, é o amor, é Eros. Eros, o amor, né? Enquanto desejo de algo que falta. Né? Essa falta constitutiva que marca a nossa experiência nessa vida. E o filósofo percebe no momento que isso que ele está buscando a vida toda é o inteligível, é o fundamento último da realidade, o que ele pode alcançar através desse caminho filosófico extremamente exigente. É sobre isso que Eneida 1.6 está falando, e é assim que Plotino usa, nesse texto, essa imagem de Narciso.
Ainda na esteira da pergunta anterior, isso é, nessa discussão em torno da Eneida 1.6, poderia nos falar um pouco mais da relação do bem associado à figura de Deus com o belo? Nós podemos dizer que em Plotino esses são conceitos coextensivos?
Aí Plotino, ele é complexo a esse respeito, porque, então, a metafísica de Plotino, ela pensa a realidade como composta por níveis. Não existem, assim, igual, às vezes a gente pode pensar, né, dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível, apesar de que ele use essas expressões, mas ele também fala que existe uma única realidade, mas essa realidade tem níveis. Não é igual a nossa realidade, que é baseada no atomismo antigo, no qual o mundo é plano, né? O mundo é composto por átomos e vazio. Mas para tradição platônica, primeiro, existe esse nível da realidade que a gente capta com os nossos sentidos, e isso é a, né, realidade, o mundo sensível. Mas tem essa parte da realidade que é a mesma realidade, né? Mas é um outro nível, que a gente capta com o nosso nous, com a nossa inteligência. E esse é o cosmos noetós, é o inteligível. Então, primeiro tem esses dois níveis. Mas, entre esses dois, tem as almas. Porque as almas, elas não são seres corpóreos, mas elas ordenam esse mundo, elas cuidam de certos corpos. Seguindo o Timeu de Platão, Plotino vai falar que o mundo sensível inteiro, ele tem uma alma, é a alma do mundo, né? Pegando essa tradição aí que remonta a Platão. Então, e para além do inteligível, tem essa unidade que é o fundamento de todas as coisas, inclusive das formas inteligíveis, que é o um. Então, a gente tem esses quatro níveis. O um, o intelecto é um das ideias que pensa a si mesmo, as almas, ou seja, o nível da alma, e os corpos. E aí, na tradição de leitores de Plotino, vai se consagrar a chamar esses três níveis superiores, que Plotino pensava como três princípios metafísicos, ou seja, três princípios explicativos necessários para a gente entender a realidade, a nossa experiência do real tal como ela é. Essa tradição vai consagrar, chamar esses princípios explicativos de hipóstases. Então, são as três hipóstases, o um, o intelecto e a alma. E aí, como eu estava falando, na Eneida 1.6, que é o texto que Plotino vai usar para falar sobre o belo, ele identifica, ele fala, tem a beleza dos corpos. Mas essa beleza dos corpos é o quê? É a ordem inteligível que se reflete na matéria. É assim que ele define a beleza, né? Quando a gente vê um corpo e naquela matéria, aquela ordem inteligível que deveria estar lá, ela, de algum modo, domina a matéria. Mas se o belo é isso, é essa inteligibilidade que se manifesta nos corpos, o belo sensível, isso significa que o belo em si é o próprio inteligível. Então, para Plotino, é o inteligível que é o belo. E aí, quando ele pensa isso, eu acho que ele, inclusive, está fazendo uma leitura do Banquete de Platão, especialmente daquela parte final do discurso de Sócrates, da ascensão ao belo, que aí, depois de contemplar os belos corpos, as belas almas, belas ocupações, belas ciências, o oceano do belo, o filósofo alcança o belo em si. E tem toda essa discussão até hoje, o que seria esse belo em si. Isso não é uma coisa absolutamente que Platão deixou clara para nós. E até hoje a discussão não aponta para um consenso. E a interpretação de Plotino, que eu acho que é uma boa interpretação dessa passagem, e que eu inclusive defendo num artigo que eu publiquei lá na revista Fundamento da UFOP, chama Teoria Platônica do Amor sobre o Banquete, e lá, justamente, eu falo que esse belo, nessa parte final da ascensão ao belo no discurso de Platão, é o inteligível em si. Eu acho que essa é a visão de Plotino, eu acho que essa é uma possibilidade de leitura do banquete, dessa passagem do banquete, que é ainda defensável. E aí, então, o belo é o inteligível, mas o bem é o princípio primeiro, é o um. E por quê? Porque o um é a causa de todas as coisas procedem do um. Então, Plotino não trabalha, como no cristianismo, com a noção de criação, mas ele trabalha com uma noção próxima, que é a de processão. O inteligível procede do um, as almas procedem do inteligível, o sensível procede da alma. Então, é mais ou menos assim. Como uma imagem num espelho, né, de algum modo, procede da pessoa que está olhando para o espelho. Mas é toda uma doutrina complexa, né? Mas, de qualquer modo, então, como esse princípio absoluto é o princípio de todas as coisas dependem desse princípio, né? E o que é o bem na filosofia antiga, uma visão recorrente? O bem para cada coisa é essa coisa ser justamente o que ela é. O que garante isso, em última análise, é esse princípio absoluto. Então, esse princípio absoluto, ele é o bem de todas as coisas, que é o fundamento de todas as coisas. E aí tem toda uma doutrina de Plotino que é interessante também. Ele escreve de um modo que parece meio antropomórfico, mas ele está tendo uma intuição metafísica aí. Não é uma ideia ingênua, como pode parecer quando a gente faz uma leitura descuidada. Mas ele fala que todas as coisas desejam um. Não é um desejo como desejo humano, é que vai ser consciente, né? Cada nível de ser, esse desejo se manifestará como uma tendência, como, né, de modos variados. Mas, então, todas as coisas procedem do um e retornam a ele. Essa doutrina que depois será sistematizada entre os neoplatônicos posteriores como a doutrina do pródos, processão, a moné, né, a permanência do um, o pródos, que é a processão, e a epistrofé, o retorno das coisas a essa unidade primordial. Então, em Plotino, o princípio absoluto, ou seja, o um, ele é o bem. E ele vai chamar esse um de bem várias vezes. O belo vai ser esse segundo nível de realidade, vai ser a realidade inteligível. Então, o um, ele não é belo, ele é a causa do belo. E a beleza mesmo vai ser o inteligível. Essa que é a relação entre o belo e o bem em Plotino.
Pergunta extra nesse tema, se me for permitido, me surgiu agora quando você falou do domínio da matéria. Essa me parece uma nomenclatura que pode ser associada a Aristóteles. De maneira geral, fala-se muito da influência de Platão na obra plotiniana. Mas nós podemos falar que existe também uma influência de Aristóteles na filosofia de Plotino?
Com certeza. No médio platonismo e no neoplatonismo, a presença de Aristóteles é muito forte. E para muitos desses autores, se a gente hoje em dia gosta de privilegiar a oposição entre Platão e Aristóteles, para muitos desses autores, até algumas pesquisas contemporâneas sobre isso, se privilegia a harmonia entre eles, né? Como se Aristóteles fosse um continuador de Platão e que, portanto, que algumas vezes se afastou do mestre, né? E dessas vezes, para Plotino, em geral, Aristóteles estava errado. Mas ele continuou o pensamento platônico e, portanto, as categorias de pensamento elaboradas por Aristóteles podem e, de fato, foram assimiladas por esses autores já no médio platonismo, mas no neoplatonismo também. Então, Plotino vai falar de matéria e forma, vai ter... essa ideia de intelecto tem uma influência do primeiro motor de Aristóteles, que pensa a si mesmo. Na ética vai ter alguma influência, mas, claro, quando Aristóteles se afasta de Platão, Plotino vai defender Platão contra Aristóteles. Mas ele cita muito Aristóteles mesmo, de fato. E aí, no que diz respeito à matéria, é interessante, porque ele está usando essas categorias de matéria e forma, que ele aprendeu com Aristóteles. Mas a doutrina dele é ligeiramente diferente da de Aristóteles. Ele vai querer enfatizar, ele acha que isso não aparece em Aristóteles, que por mais que a forma se una à matéria para criar os corpos, tal como em Aristóteles, os corpos são esse composto de matéria e forma. Mas, para ele, a matéria, mesmo nessa união com a forma, ela permanece impassível. Ela continua sendo matéria. Matéria é ser essa realidade sem forma, né? E aí ele vai usar metáforas para falar de noções metafísicas, porque são noções muito complexas e não dá meio para fugir muito dessas metáforas. Ele vai falar que é como se um reflexo do inteligível alcançasse a matéria, e a matéria, então, como se fosse um espelho no qual esse reflexo se manifesta. E assim que se dá essa união metafísica entre a matéria e a forma. Não é que a matéria é alterada, mas ela reflete essa inteligibilidade do inteligível. Tem um logos que é refletido, um logos que é uma imagem do inteligível que é refletido na matéria que, apesar disso, permanece impassível. Então, uma doutrina mais complexa, eu acho uma doutrina interessante. Ele está dialogando com Aristóteles, dando uma perspectiva platônica e querendo aprofundar os problemas relacionados a esse ilemorfismo aristotélico. Isso é só um exemplo dessa discussão que ele tem com Aristóteles, que é, de fato, bastante recorrente.
Bom, então, para finalizar, gostaria de me remeter a uma problemática muito debatida nos estudos plotinianos: a crítica que Plotino realiza aos gnósticos. De maneira geral, Plotino parece criticar certas práticas, concretizadas através de rituais e invocações. Mas parece haver uma crítica com relação à falta de cuidado no que tange à virtude. Como podemos melhor entender essa crítica e de que modo ela está conectada à ideia de ascese?
Então, essa questão ela tem a ver muito com o rumo que os debates contemporâneos sobre Plotino e o modo de vida plotiniano têm tomado. Porque tem muitos autores muito interessantes, quer dizer, poucos, né, mas que são muito interessantes, que têm estudado a influência do gnosticismo na filosofia de Plotino. Porque em Alexandria, nessa época, tinham vários gnósticos, e o próprio Porfírio, na vida de Plotino, fala que alguns gnósticos ouviam as aulas de Plotino. E mais do que isso, Plotino escreveu um tratado, que é Eneida 2.9, contra os gnósticos. Então ele conversava com essas pessoas e criticava elas. E porque qual que era a principal crítica dele com relação aos gnósticos? Tem gente até que acha que Plotino é um gnóstico, mas ele é um crítico dos gnósticos. Porque um dos elementos centrais para a gente definir o gnosticismo na antiguidade é pensar que eles falam que este mundo aqui foi criado por um demiurgo, ou por um engano, ou por má intenção mesmo. Então, que este mundo aqui corpóreo, ele é mau. E Plotino pensa que não é o caso, que não pode ser, porque esse mundo, porque o corpóreo, né, essa realidade corpórea tem a sua beleza, tem a sua bondade, ela é um reflexo do inteligível. E o inteligível é bom. Então, esse reflexo vai ser bom. Plotino tem uma doutrina que também é muito complicada de entender direito, porque os textos variam um pouco o jeito que ele apresenta essa teoria, que ele fala que a matéria é o mal. Em que sentido que a matéria é o mal? A matéria é o mal enquanto a matéria é o princípio do mal nos corpos. Porque como a matéria é privação, esse logos, que é esse reflexo do inteligível, é o bem, é a determinação, é a ordem. E a matéria é esse princípio de indeterminação, de privação, e, portanto, é ela que é a causa do mal no mundo corpóreo, e, portanto, ela é má, né? Mas ela não é má no sentido de um ser consciente que é mal. Ela é má porque ela é o princípio metafísico que leva a existir um mal nesse mundo, já que esse mal que existe nesse mundo é uma privação, né? Mas, apesar disso, isso não significa para Plotino que esse mundo é mal, esse mundo é bom, porque ele é um reflexo do inteligível. Então, Plotino, ele é um filósofo contra os gnósticos. Mas, como eu disse, né, alguns autores Para tentar explicar como é que Plotino chegou nessas experiências místicas, acham que podia haver alguma coisa de ritual mesmo na prática plotiniana, que levasse a esses estados supradiscursivos de consciência. Mas quando a gente vê o que Plotino está falando na Eneida 2.9, ele está falando justamente o contrário. Tem uma passagem, claro, na qual ele fala que esses rituais e encantamentos dos gnósticos, eles não levam a nada, não levam a contemplação do absoluto, contemplação do um, e que o caminho para alcançar essa contemplação é o caminho filosófico, tal como traçado por Platão, e a virtude, principalmente a virtude. E a virtude em que sentido? Porque para Plotino, a virtude num nível superior, a virtude num nível que ele vai chamar de virtudes políticas, são as virtudes tal como aparece na República de Platão. A virtude no primeiro nível é ordem e harmonia da alma. Mas a virtude num nível superior, no nível do filósofo, que quer alcançar esses estados contemplativos superiores, é uma virtude que é catarsis, contemplação. E o que significa isso? Significa que essa virtude, nesse nível superior, ela leva a pessoa que vai adquirindo ela a se desprender deste mundo corpóreo. Plotino vai usar expressões muito radicais, como intenção retórica mesmo. Falar de suprime tudo, de separação, mas o que ele está falando, na verdade, é que, em geral, a nossa mente ela está voltada para as preocupações do dia a dia. A gente está com raiva de alguém, a gente está pensando tal fofoca, a gente está querendo viver tais prazeres, a gente quer alcançar riqueza, fama. E ele fala que não dá para ter essas experiências contemplativas superiores, que são reservadas ao filósofo, quando a nossa mente está preocupada com tanta coisa assim. Então a gente tem que ir se desprendendo dessas preocupações, dos desejos, etc., que nos ligam a essa realidade aqui, e a gente tem que voltar a nossa mente para as coisas permanentes, que a gente aprende, seja para o inteligível mesmo, para as realidades superiores, sobre as quais a gente vai aprendendo com o estudo da filosofia. Então, a gente tem que ir purificando a nossa alma dessas preocupações, né, de modo a atingir aquilo que os estoicos chamam de apátheia mesmo, ou seja, uma ausência de perturbações da alma. Plotino chega ao ponto para falar assim, ó, a coragem, enquanto virtude purificativa, é perder o medo da morte. É desapegar a tal ponto desse mundo corpóreo, não é querer morrer, não é fugir desse mundo, mas é estar nesse mundo de uma outra maneira, de maneira desprendida. Então, para Plotino, é isso que é o central para que essa contemplação superior aconteça, e não nenhum encantamento, nenhum ritual, né? Essa prática da virtude entendida como purificação e o estudo da paideia filosófica, tal como enunciado lá por Platão, no livro 7 da República. É claro que no livro 7 da República, Platão está falando de uma situação ideal que vai desde o nascimento até depois dos 50 anos. Para Plotino não precisa ser com essas idades certinhas e tal, mas os princípios daquilo que tem que ser estudado pelo filósofo é mais ou menos aquilo que está ali mesmo. Tal como Plotino mesmo mostra no tratado dele sobre a dialética, que é a Eneida 1.3.
Bom, nós agradecemos ao Bernardo pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.